Vamos então retomar com a doutora Madalena Guedes, da Direção-Geral de Educação.
Um bom dia a todos. Primeiro que tudo, os meus parabéns à Comissão pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e que, pelo menos, esperemos que desenvolva até abril, com um bocadinho de sorte, talvez um bocadinho mais. Sobre o ponto de vista do Ministério da Educação, nós focámos, sobretudo, o nosso esforço sobre as escolas, uma vez que é um importante veículo de aprendizagem para o exercício da cidadania. Desde 1986, que foi criada a Rede Nacional de Clubes Europeus, que tem principalmente como grande objetivo dinamizar atividades do domínio da cidadania, dar a conhecer aos alunos direitos e deveres da União Europeia, sobretudo porque atualmente a maior parte dos nossos alunos, se não mesmo todos, já nasceram com a União Europeia e, portanto, é sempre bom que eles tenham noção das diferenças que havia antes da União Europeia para agora realmente os novos direitos e deveres e portanto, para eles terem consciência da sua cidadania europeia e, inclusivamente, da própria globalização que o mundo está a avançar. Os clubes europeus têm um evento específico anual, que é o concurso de financiamento. O ano passado, o tema desse concurso de financiamento foi precisamente o Ano Europeu dos Cidadãos. Tivemos cerca de 200 inscrições de clubes europeus. Cada clube europeu pertence a um agrupamento, portanto, no fundo, abrange muitas escolas e bastantes alunos, alguns milhares por agrupamento, por vezes. Foram selecionados 3 prémios entre os projetos apresentados pelos agrupamentos, tendo sido agora em dezembro, no evento final, em conjunto com a ProDignità, atribuído os prémios que foram entregues pelo Sr. Ministro da Educação. Este ano o concurso abriu, precisamente está agora ainda a decorrer, e é sobre a importância de Portugal na construção europeia. Temos já bastantes inscrições com projetos dos agrupamentos, bastante interessantes. Escolheram muitos deles uma abordagem histórica, portanto a importância que Portugal teve na Europa desde a época dos descobrimentos e depois fazem uma ponte para a construção europeia atual. Esperamos que tenhamos prémios bastante interessantes também no final deste ano letivo. Uma outra iniciativa que vai ser agora lançada, ou melhor, publicada, é o referencial para a dimensão europeia da educação, que, portanto, será, no fundo, representa uma abordagem transversal dentro da temática da cidadania para ajudar professores e alunos e para lhes dar dicas que, portanto, ajudem a desenvolver esse tema. Neste evento que eu falei de 10 de dezembro, para além de ter sido atribuído os prémios aos 3 clubes europeus que ganharam o concurso de projetos este ano, também tivemos a divulgação de um folheto sobre direitos e deveres dos cidadãos. Está neste momento disponível online na nossa página, portanto, para consulta e download. Temos também uma página de Facebook dos clubes europeus, onde divulgamos todas as nossas atividades, por exemplo, do Centro Europe Direct, que trabalhamos em contacto direto com eles. Temos, inclusivamente, na plataforma Moodle do Ministério da Educação, uma página ou uma disciplina, como nós lhe chamamos, para os clubes europeus, portanto, as notícias são sempre lá atualizadas, os clubes divulgam lá os seus trabalhos, trocam informação entre eles e, portanto, é uma forma de, mais uma vez, fazer a divulgação do que é, no fundo, a cidadania europeia. Pelo segundo ano consecutivo também, temos um projeto em que colaboramos com o CIESD, portanto, o Jacques Delors e o Science for You, que é, o Science for You está a distribuir, sobretudo entre os clubes europeus, jogos sobre cidadania, que fazem um jogo a nível nacional, inclusivamente as ilhas, que estão englobadas. O ano passado isso já foi feito, este ano estamos novamente a lançar esse desafio aos clubes europeus. E, portanto, estamos a ter bastante adesão por parte dos clubes, mais uma vez. Portanto, é uma outra forma de fazer chegar, não só às escolas, aos alunos e aos professores, mas toda a comunidade educativa, a informação sobre realmente o que é a União Europeia, o dever e os direitos que todos os cidadãos têm e que realmente é bom que participem e que tenham consciência dessa globalização. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Madalena. Administração Interna.
Antes de mais, queria dar os parabéns à equipa que coordenou aqui os trabalhos do Ano Europeu dos Cidadãos, sabendo que efetivamente foi muito difícil trabalhar e fazer uma omelete sem ovos, como se costuma dizer, mas que ainda assim eu acho que teve bastante sal e pimenta, portanto, apesar da falta de alguns dos ingredientes, foram compensados com outros também igualmente relevantes. Eu acho que da parte das entidades, quer também da parte do Governo, houve a tentativa de suprimir e de suprir essas dificuldades com boa vontade, com disponibilidade, e dou aqui também o testemunho daquilo que foi feito no Ministério da Administração Interna, que, como sabem, tem responsabilidades muito, muito importantes no âmbito do espaço de liberdade de circulação, no domínio do controle de fronteiras e na garantia dos cidadãos, dos direitos dos cidadãos, não só os direitos que se costumam ligar à Europa, da tal liberdade de circulação, mas também neste domínio de que já falamos, das eleições e da garantia de que também esses direitos são garantidos, e temos importantes e relevantes competências nessa matéria. O balanço interno que nós fizemos deste ano europeu está também ainda a decorrer por força daquilo que também já foi dito. Tínhamos essa indicação já inicial de que o ano se prolongaria por 2014, e também por aí temos tido essa preocupação de não fechar completamente as portas deste ano europeu, precisamente por isso. Houve, obviamente, algumas dificuldades práticas, por assim dizer, decorrente da falta de verbas específicas para este programa e para estas comemorações do Ano Europeu dos Cidadãos, mas ainda assim foi possível nos vários serviços, nas Forças de Segurança e no Serviço de Segurança do MAI, conseguir ter alguma disponibilidade para acorrer àquilo que eram as principais orientações deste ano europeu. Eu dou aqui uma breve descrição das iniciativas que foram feitas, ou pelo menos vou elencá-las de forma sumária, também para não vos maçar, e para terem uma ideia, pelo menos geral, daquilo que foi feito por nós no MAI. Em relação à PSP, que foi das entidades também que mais esteve envolvida, e que mais contribuiu no domínio MAI para este Ano Europeu dos Cidadãos, houve a preocupação da proximidade, da tal proximidade que aqui se falou, nomeadamente através de ações de formação, muitas vezes partilhadas, outras vezes feitas por sua própria iniciativa, também com o apoio de, por exemplo, uma ação de formação que fizemos com a Rede Europeia Antipobreza, que se dedicou à divulgação do trabalho realizado pelas organizações que atuam direto ou indiretamente nesta área. Tivemos várias ações de sensibilização também sobre tráfico de seres humanos, que é uma matéria também muito relevante e que diz respeito também ao Ano Europeu dos Cidadãos e aos direitos em geral dos cidadãos europeus, e que é uma matéria que preocupa sobremaneira também, julgo eu, a Comissão Europeia e todos os Estados-membros da União Europeia. E tivemos também iniciativas por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na facilitação do acesso à informação por parte dos cidadãos. Há aqui uma preocupação, que não é uma preocupação exclusivamente nacional, mas que eu acho que é importante relevá-la na aplicação de sistemas como o RAPID, que tem que ver com a agilização de procedimentos no controle dos cidadãos nas fronteiras. Tivemos também alguma preocupação do ponto de vista informático em facilitar a relação entre os cidadãos e os serviços estrangeiros e fronteiras. Temos um portal informativo para cidadãos da União Europeia e familiares, para que eles possam também perceber melhor o âmbito e o enquadramento dos seus direitos no nosso país. Incluímos, que foi uma das propostas que nos foi feita e que obviamente estávamos disponíveis para acatar, a inclusão do tal link para o Ano Europeu dos Cidadãos no site do CEF, por exemplo. Temos em fase de testes uma nova plataforma de registro de cidadãos da União Europeia e promoção de ações de formação aos utilizadores, facilitando o registro junto dos municípios na área de residência. Isto também é muito importante para os cidadãos que chegam a Portugal e que precisam também desta informação. No âmbito dos workshops do CEF, houve um também muito importante sobre a implementação, sobre livre circulação dos cidadãos na União Europeia e o papel que cabe a cada uma das organizações que está envolvida nesta matéria. Eu tinha dito no início, quando tivemos as primeiras reuniões, que também havia aqui uma dimensão que eu julgo que era importante acautelar, não só dos direitos, mas também dos deveres dos cidadãos europeus, e que eu acho que ficou também consagrada, de certa forma, em duas ações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que, como sabem, também está envolvida no mecanismo de proteção civil comunitário, que recentemente também sofreu alterações, e que teve que ver, por um lado, com a celebração do Dia Nacional da Proteção Civil, e que pôs o cidadão como primeiro agente da proteção civil. Este tema não se excluiu no dia 1 de março de 2013, prolongou-se por várias ações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas foi este o dia em que fundamentalmente se consagrou à importância do papel do cidadão como agente primeiro da atividade de proteção civil, que é algo que também está consagrado nas leis que orientam a atividade da proteção civil em Portugal. Depois também uma atividade interessante que foi levada a cabo pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que foi o primeiro curso geral de proteção civil para professores, que foi uma atividade orientada também para os professores e para que eles próprios possam ter as ferramentas adequadas para gerir cenários de crise, por assim dizer, ou cenários de emergência. No quadro da GAI, houve ainda também a preocupação geral, genérica, mas que foi reforçada, da disponibilização da informação acerca dos direitos políticos dos cidadãos residentes, que são de Estados-membros, que não Portugal, obviamente, mas que estejam cá residentes, e também, na dependência da DGAI, o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, que dedicou várias iniciativas em cooperação com muitas entidades a este ano europeu dos cidadãos, e que produziu também um folheto dedicado à mendicidade forçada, que é mais um dos temas que eu julgo que mereceu e merece sempre a nossa atenção e a nossa melhor consideração. Do ponto de vista sumário, foi esta a participação do MAI, e é com isto que me despeço, dando mais uma vez os parabéns a quem coordenou os trabalhos.
Obrigada.
Bom dia.
Já agora, desculpe, peço imensa desculpa. Vou ter que sair agora, se não se importarem. Portanto, mais uma vez, bom dia. Desculpe.
Bom dia, o meu nome é Filomena Gonçalo, eu estou aqui em representação do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, mas eu trabalho diretamente no Instituto de Segurança Social. Tal como foi dito já aqui várias vezes, realmente até penso que será uma característica nossa de conseguir fazer as tais omeletes sem ovos e condimentadas a rigor, e mais uma vez eu acho que conseguimos aqui realmente, eu própria confesso que fiquei surpreendida quando pedi aos vários organismos tudo o que tinha sido feito, e realmente foi muita coisa feita. Como tinha já referido muito na ótica do debate, do despertar de consciências e por aí fora, mas realmente foram feitos, tanto internamente como até para a população em geral, várias iniciativas que eu acho que são bastante de louvar e que acredito, inclusive, que não fiquem por aqui e que venham despertar outro tipo de iniciativas. Relativamente ao concreto propriamente dito, portanto, os debates que foram desenvolvidos, eu trazia aqui o meu Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas ainda bem que foi mais bem explicado com aquilo que eu trazia, mas relativamente, por exemplo, ao ISS, promovemos encontros temáticos em outubro, novembro e dezembro, cujo tema tinha a ver com a democracia, cidadania, direitos na União Europeia, educação, formação, educação e juventude na União Europeia, o emprego, enfim, não vale a pena estar a enumerar todos, mas realmente a temática, estes eventos não são internos, são eventos dirigidos à população em geral e, portanto, suponho que muita participação até a nível das instituições de solidariedade, que estão aqui representadas com certeza. Relativamente a outro tipo de organismos, o IRN, por acaso é uma coisa que eu acho que vale a pena como ponto, eventualmente, que tenha aqui algumas consequências. Como disse a Inês muito bem, a iniciativa começa em março, não é? E muitas vezes os organismos já têm os seus planos de ação. O que eu verifiquei no levantamento que foi feito é que houve uma grande força de vontade em colar a temática às iniciativas que já existiam, e o IRN, por exemplo, é um dos organismos que representa isso muito bem. Sempre que possível divulgávamos o ano, sempre que possível divulgávamos o site, mas muito no sentido de colar este ano àquilo que já estava programado em termos de plano de ação, e penso que essa foi realmente a vantagem que nós tivemos aqui em termos de alguma flexibilidade dos organismos em poder aqui abranger esta temática. O caso, por exemplo, da Santa Casa da Misericórdia tem uma revista chamada Cidade Solidária e dois números foram intitulados com esta temática. O site, tanto da Segurança Social, que não é só do Instituto de Segurança Social, como sabemos, teve o logo sempre disponível, teve o link para o site. Portanto, houve aqui, tanto em termos de intranet como de internet, a divulgação foi feita muito através deste tipo de canais. De qualquer das formas, eu agora, e nem tenho isto programado, nem sequer mandei esta iniciativa, mas, por exemplo, ainda ontem teve lugar no Instituto de Segurança Social, aí sim uma iniciativa interna, sobre instrumentos internacionais, muito a ver com a mobilidade na União Europeia, e, portanto, foram 2 dias de formação aos nossos técnicos relacionados com este tema. Realmente, parece-me que é também uma iniciativa bastante interessante, porque a mobilidade na Europa tem uma série de questões relacionadas com a segurança social e os técnicos tiveram 2 dias de formação neste sentido. Portanto, não tanto para o público exterior, mas relativamente às iniciativas internas, no caso do Instituto de Segurança Social.
Muito obrigada, muito interessante. E parabéns, porque gostei muito de ler a vossa avaliação também.
Muito bom dia. Antes de mais, começo por agradecer à doutora Inês Azevedo o convite que nos fez a IAPN Portugal para estarmos presentes nesta reunião, mesmo não fazendo parte da Comissão Nacional de Acompanhamento do ano, mas de alguma forma agradecer-lhe o reconhecimento que fez em relação às atividades que promovemos no âmbito da participação da sociedade civil, sobretudo no âmbito da luta contra a pobreza e a exclusão social, que é essa a nossa área de atuação. E antes de vos falar um bocadinho mais do tipo de atividades que desenvolvemos, não só em 2013, portanto, com um caráter mais pontual, mas as que vamos desenvolvendo no âmbito da participação dos cidadãos, começava só por fazer uma breve nota sobre a IAPN Portugal. Poderão algumas entidades não conhecer a organização. De facto, trata-se de uma ONG que está constituída já há mais de 20 anos em Portugal. É, no fundo, uma representação da IAPN Europa, IAPN, European Anti-Poverty Network, Rede Europeia Anti-Pobreza, que está em Bruxelas, portanto nós somos uma representação dessa organização, tal como existe noutros Estados-membros da União Europeia. A nossa missão, ou seja, nós estamos, antes disso, estamos sediados no Porto, mas temos uma atividade, portanto, transversal a todo o país, temos núcleos distritais e é assim que exercemos, portanto, a nossa atuação. Ao nível da informação, da formação, investigação e projetos, e a área do lobby também, de influenciação política, é aqui que nos centramos. Em termos da nossa missão, ela reflete, no fundo, o nosso contributo para a promoção de uma sociedade mais justa e solidária, no respeito dos direitos humanos, obviamente, e na construção de uma cidadania informada, ativa, inclusiva. Pronto, esta é a nossa missão. Sendo nós uma rede que trabalha, portanto, que os nossos membros são organizações sociais e pessoas em nome individual, obviamente o princípio da participação está subjacente às nossas atividades, isto numa perspectiva de, por um lado, dar voz às pessoas que estão em situação de pobreza e exclusão social, ajudá-las, portanto, a promover a sua cidadania ativa, e por outro lado, aumentar a eficácia e a eficiência das ações de luta contra a pobreza e exclusão social, tendo por base este trabalho que fazemos de auscultação direta e de trabalho contínuo com pessoas que estão em situação de pobreza e exclusão social. Passando agora então a atividades que realizámos no âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos. Pronto. Eu aqui gostaria de distinguir atividades que fizemos de uma forma mais pontual, portanto que se resumem ao ano de 2013, e atividades que fazemos com caráter mais contínuo, que já temos vindo a desenvolver e que de alguma forma têm a ver com a promoção da participação ativa de pessoas em situação de pobreza. Estas de caráter mais pontual, portanto realizámos cerca de 2, 3 workshops, conferências sobre temáticas da cidadania, também em parceria com centros a Europe Direct. Realizámos uma jornada pela cidadania a nível nacional, portanto aqui em parceria com várias organizações da sociedade civil, portanto atividades com e para cidadãos, que fizemos coincidir com o dia 17 de outubro por ser o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, portanto aqui uma forma de mobilizar a sociedade civil para mostrar de que forma podemos lutar contra a pobreza e exclusão social. Pronto, e aqui foram atividades mais de rua, portanto, mais de visibilidade pública, tertúlias, exposições com mostras de fotografia. Depois, atividades que são de caráter mais continuado, porque é um trabalho que procuramos sistematizar já há vários anos, com pessoas que estão em situação de pobreza e exclusão social, ou que de alguma forma vivenciaram estas situações. E todos os anos, ou anualmente desde 2001, é realizado um encontro europeu de pessoas em situação de pobreza em Bruxelas, promovido pela IAPN Europa, apoiado pela Comissão Europeia, onde existem delegações nacionais, portanto cada país envia uma delegação de pessoas em situação de pobreza e que de alguma forma ali se procura dar maior visibilidade europeia às questões da luta contra a pobreza e a exclusão social. De uma forma também de troca de experiências, de intercâmbios, boas práticas entre os vários países, mas de alguma forma ali se dá visibilidade ao que é a luta contra a pobreza ao nível europeu. Estes encontros europeus, nós procuramos adaptá-los ao contexto nacional e desde 2009 também fazemos o nosso próprio Fórum Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza, o último dos quais em 2013, e contámos até com a presença do Dr. João Ascenso na sessão de abertura, na Costa da Caparica, e de facto este é um dos momentos em que nós procuramos, com um conjunto de pessoas que efetivamente estão em situação de pobreza e exclusão social, reforçar todo um posicionamento conjunto, não é? E um exercício de lobby que procuramos fazer, suportado por aquilo que são as perspectivas, as propostas de pessoas que estão em situação de pobreza e exclusão social. Pronto, isto só para vos dizer que esta estratégia de participação está inerente àquilo que é a atuação da EAPN Portugal e temos ao nível em cada distrito conselhos consultivos de pessoas em situação de pobreza e exclusão social e que nos ajudam a refletir e de alguma forma servem de diagnóstico também daquilo que são as principais necessidades e prioridades das pessoas que estão em situação de pobreza. E que de alguma forma acabam por ter um resultado também de reforço da sua autoestima, da sua capacidade de exercício de cidadania. Vou terminar já. Pronto, e só para dizer isto que a participação é de facto, não se esgota a um momento único, é um processo de construção, de reforço e fortalecimento de laços e é isso que procuramos fazer com as nossas atividades.
Obrigada. E só aqui uma nota também sobre o trabalho. A Rede Europeia Antipobreza está aqui hoje representada e faz parte da aliança das associações de sociedade civil que fizeram aquele manifesto que eu referi há pouco. Que em Portugal há mais 6 associações que estão aí envolvidas e também para dar os parabéns pelo trabalho que fizeram a nível europeu e também já agora o presidente, o Sérgio Aires, que é o presidente da rede, e também é presidente a nível europeu. Direção-Geral de Saúde.
Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de lhe transmitir os cumprimentos não só do Sr. Diretor-Geral, como também do Dr. Rui Portugal, que neste momento não podem estar presentes porque estão no encontro da Cplp em Moçambique. E em meu nome pessoal também, cumprimentar-vos por o trabalho desenvolvido e por todas as iniciativas que de facto requereram algum empenho e esforço, com certeza. Do ponto de vista da Direção-Geral da Saúde, nós tivemos aqui 2 papéis. Tivemos o papel individual no desenvolvimento das nossas próprias iniciativas neste âmbito e tivemos também o papel de nos articular com os restantes instituições e organismos do Ministério da Saúde. Do ponto de vista da Direção-Geral e das iniciativas que desenvolvemos, para além das atividades de divulgação no nosso site, do logo, do link do site do Ano Europeu do Cidadão, tivemos ainda... Estamos a preparar e não tivemos tempo de concretizar as ações de divulgação previstas para a divulgação da transposição da Diretiva dos Cuidados Transfronteiriços. Tem sido um trabalho um bocadinho moroso pelas características da Diretiva e pelo trabalho que exige a harmonização deste documento com a natureza do nosso SNS. Portanto, pretendemos fazer algumas sessões de esclarecimento, não só para a comunidade em geral e para a população, mas também para os próprios profissionais de saúde. São atividades que esperamos vir a desenvolver logo que os trabalhos de transposição da diretiva estejam mais avançados, digamos assim. Do ponto de vista das instituições do Ministério da Saúde, as iniciativas foram bastante vastas, nomeadamente de algumas instituições, como por exemplo a Administração Regional de Saúde do Algarve, que foi uma instituição bastante proativa na divulgação. É claro que as ações centraram-se muito na questão da saúde e na divulgação do acesso à saúde por parte dos cidadãos europeus, nomeadamente os cidadãos britânicos. Houve outras instituições com iniciativas bastante relevantes, por exemplo, o caso do INEM, que tem a questão do cartão europeu do motociclista, que é um cartão com os dados do motociclista que é colocado no interior do capacete, que para profissionais de saúde em situações de emergência é bastante útil. Houve outras instituições que divulgaram o próprio logo e algumas informações, nomeadamente sobre o site, nas cartas de resposta que eram enviadas aos utentes que requeriam aos serviços de saúde. Elas são muitas, eu não queria estar aqui a enumerar, até porque ainda há mais pessoas para falar, mas são fundamentalmente esse tipo de atividades de divulgação. Houve atividades também para o próprio secretariado clínico e para os administrativos que contactam, que são o nosso front office, e que sessões de esclarecimento no sentido de facilitar o acesso. E penso que estas atividades, apesar de terem sido iniciadas e reforçadas ao longo deste ano, são iniciativas e atividades que terão continuidade, também associadas exatamente à própria diretiva, que nos obriga a todo esse esforço. Para além do Ano Europeu do Cidadão, nós temos ainda essa obrigação acrescida de divulgar e de transpor esse conjunto de documentos e de direitos.
Muito obrigada, doutora Elisa Borges.
Muito obrigada. Eu, Marisa Borges, do Conselho Nacional de Voluntariado, mais conhecida desta maneira, embora seja promoção de voluntariado, mas a designação dos organismos nem sempre dizem aquilo que elas são. Os meus parabéns, eu acho que não posso deixar de o dizer, porque tive muito perto a relação quer com a doutora Inês, quer com o doutor João Ascenso, e portanto, de fazer tanto com tão pouco, não é? E quase a multiplicação dos pães, eu não sei como é que eles conseguiam estar em tanto sítio ao mesmo tempo, era muito complicado. Eu propriamente fui intervir em algumas sessões em que eles também intervinham, tanto que a certa altura a gente não consegue ter tempo já para pensar, porque somos poucos e, portanto, foi muito complicado. Portanto, meus parabéns, foi mesmo fazer. E o facto do ano ter começado já com os programas feitos e com as coisas feitas para uma série de organizações, isto às vezes é muito complicado. Nós tivemos uma vantagem porque nós integramos várias redes. Inclusivamente temos implementados no país cerca de 180 bancos locais de voluntariado neste momento, em cada, é um por concelho, eles têm âmbito concelhio, portanto permitiu-nos, o facto de não termos feito diretamente sessões destas, mas intervirmos e passarmos a mensagem para que cada uma destas entidades conseguisse divulgar o ano e por sua vez fazer iniciativas neste âmbito. Como as entidades enquadradoras destes bancos, na sua maioria, quase 80% delas são câmaras municipais, isto permitiu que esta questão se divulgasse e, portanto, também fazia com que tivesse a fazer o apelo ao Cara Inês e ao João, vejam se conseguem estar aqui ou ali ou acolá, mas do que é certo é que conseguimos. Pelo menos mais de 80 destas sessões foram feitas, o que permitiu fazer algumas coisas neste âmbito. Embora eu, quando estava a ouvir a sua intervenção para a Comissão Europeia, percebesse que grande parte disto só passa se nós dissermos aos cidadãos mais alguma coisa às pessoas, portanto a mensagem do interesse das eleições europeias, como as pessoas me diziam depois, o retorno era mesmo isso, só pensam em nós porque temos as eleições europeias à porta, portanto durante todo o ano eu fui ouvindo isto, nós sabemos que é verdade, mas foi dizendo-lhes que efetivamente os direitos dos cidadãos como cidadãos europeus se calhar supera isto e vão estar presentes para além das eleições, antes das eleições, para além das eleições. O problema era diferente quando a gente passava nos deveres. Aí os deveres eram muito mais complicados. Passar a mensagem que os direitos têm acoplado o dever foi sempre complicado, mas também perceberam que mais não fosse a propósito do orçamento da União Europeia, eles também comparticipavam. Aí alguns nem nunca tinham pensado nisso, foi uma coisa que nunca me teria passado para a ideia, que as pessoas percebessem que também era um dever. Nós temos direitos a fazer parte de um edifício, se calhar também temos deveres para com o mesmo, mas foi interessante perceber isto porque isto permitiu uma dialética a nível local. Reparem-se que estes bancos estão situados no interior do país. Isto é muito mais complicado passar esta mensagem no distrito de Lisboa, ou melhor, na área da Grande Lisboa, mas no país interior, onde as pessoas estão e onde acontecem as coisas, teve um certo sucesso, mas de facto fazendo pouco, fazendo alguma coisa como de pouco, mas foi o que nós conseguimos fazer. Além disto, participámos em artigos, escrevemos artigos em revistas, independente do nosso site, da divulgação para os links e tudo isso. Eu penso que o que foi interessante foi perceber que este Ano Europeu dos Cidadãos vem na sequência de outros anos europeus que, de certo modo, nos poderiam levar a isto. Não dos cidadãos, mas da cidadania. E da cidadania ativa. Tivemos o Ano Europeu de Voluntariado, depois assim o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e depois a cidadania. E foi pegando nesta vertente que nós conseguimos passar alguma mensagem. Eu penso que temos participado em alguns destes eventos, de termos feito com que as organizações, pelo menos em mais de metade delas, mais de 80, tivessem conseguido promover eventos, foi um êxito relativo, se nos podemos consolar, com os recursos que tínhamos, até porque já tínhamos pensado em programas e, portanto, foi difícil coordenar isto. Eu penso que o facto de isto se prolongar por 2014 vai permitir-nos verificar até que ponto é que esta semente ficou e o que é que se pode fazer no futuro, embora com os recursos e com a dita crise aí à porta, como eles costumam dizer. A gente nunca fala de crise nestas sessões, recusámos a falar de crise porque senão não conseguimos passar a mensagem. E penso que foi o que se pensou e não me prolongo mais, acho que estamos adiantados na hora.
Muito obrigada por ter cumprido os 5 minutos. Cnis, só chover.
Maria de Lourdes Pombo, Cnis, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social. Portanto, a Confederação representa cerca de 2.700 instituições espalhadas por todo o país, que garantem mais de 150 mil postos de trabalho e presta serviço a cerca de 600 mil utentes e tem envolvido 70 mil voluntários. Isto é para dar uma dimensão da dificuldade e o que é que se pode fazer, e muito que há para fazer, nestas instituições, porque com esta dimensão e dado que nós estamos, e neste momento até com a redução de algumas freguesias, é o que existe em algumas comunidades, é a instituição particular de solidariedade social, portanto o veículo único que existe para fazer chegar algo é de facto através destas instituições e portanto, como eu dizia, dada esta dimensão realmente nacional, foi-nos difícil, até porque o ano começou tarde, os nossos programas têm que ser feitos com muita antecedência, como possam imaginar, portanto não pudemos organizar debates como tem sido noutros anos europeus, nacionais, onde pudéssemos de facto chamar as nossas associadas. Bom, mas isto não quer dizer que não se tivesse feito nada, pelo contrário, fez-se alguma coisa, não tanto quanto gostaríamos, vamos continuar, aliás isto não se esgota, ainda bem que vai continuar o 2014, mas há uma coisa que se começou logo, e aí o Sr. Padrino Maia, o Presidente da Confederação, agarrou no seu jornal, portanto nós temos o Jornal da Solidariedade, que chega, como eu digo, a essas comunidades todas, e através do jornal ele fez o seu editorial, que eu depois posso entregar à mesa se achar oportuno, se a Sra. Doutora Inês entender que sim, sobre o Ano Europeu dos Cidadãos, porque foi realmente algo que chega primeiro a essas instituições, como eu digo, espalhadas pelo país, e quando digo país, digo continente e ilhas, porque também chegamos aí. Considerando isso, nós então achamos que a melhor maneira de facto o Ano Europeu dos Cidadãos não passar alguma coisa para as instituições, para os nossos associados e para as comunidades, entendemos fazer o seguinte: em primeiro lugar, aquelas associadas que tinham dimensão ou que poderiam elas próprias com os parceiros à volta organizarem debates e reflexões, nós achamos que era aí que estava a solução e portanto, e aí realizaram-se bastantes. Porque os utentes são muitos, os colaboradores são muitos, as direções também, depende muito da maneira como as direções, os seus dirigentes encaram estas realidades e, portanto, era possível fazer alguns debates internos. E na realidade, pelo país, houve locais onde isso foi possível e com êxito, temos essa informação. Claro que noutros locais nós achamos que era melhor eles participarem, para irem participar no debates que haviam em entidades públicas ou privadas, a Sra. Doutora há pouco tinha dito que tinha encontrado a participar, portanto, essa foi de facto uma orientação da CNIS para que as pessoas fossem, sempre que houvesse, ou através das câmaras, ou através dos politécnicos e até em universidades, a participação, até porque temos ao longo do país as uniões distritais, portanto, são 18, com mais as duas das ilhas, que podiam, portanto, em todos os distritos há ensino superior, para também elas aí se envolverem e, portanto, participarem no debate e verem como é que, de facto, deve ser olhado esta parte da cidadania, que é extremamente importante. Pronto, queria realmente dizer que nesse sentido nós vamos, portanto, continuar a fazer reflexões. Aproveitamos também as nossas Assembleias Gerais para fazer chegar esta mensagem, que nem muitas vezes é fácil, mas de qualquer maneira achamos que é importante, mas para nós foi um bocadinho difícil. Mas conseguiu-se alguma coisa, mas gostaríamos muito mais, mas de facto começamos um bocadinho tarde. Muito obrigada.
Muito obrigada.
E foi.
Obrigado. Os técnicos e os dirigentes da Confederação do Comércio e Serviço de Portugal, que se envolveram no Ano Europeu dos Cidadãos, fizeram-no com muito gosto. A CCP teve uma intervenção a 5 níveis, na divulgação, quer do Ano Europeu, quer das atividades nacionais de que fomos tendo conhecimento, considerando que nós não temos uma ligação direta às empresas, mas sim através das nossas associações, isto obviamente dificulta a nossa intervenção mais direta. Em duas conferências, em 20 de junho, sobre o reforço da participação democrática nas eleições europeias e a 4 de outubro, sobre a cidadania europeia e os desafios da empregabilidade. No acompanhamento do ano europeu, através de reuniões desta comissão, e do Ano Europeu para a Cidadania, na recolha e envio de informação sobre as atividades realizadas pelas entidades diretamente ligadas à CCP, foi o caso vertente do SECO, o Centro Protocolar de Formação Profissional, e da ADERMINHO, nossa associada. No processo de avaliação das atividades realizadas por estas duas entidades, bem como do balanço final que hoje aqui fazemos. Em termos de balanço final, nós consideramos que a implementação do Ano Europeu em Portugal foi muito bem sucedida, quer ao nível do número de atividades, quer da diversidade do formato das mesmas e do número de entidades envolvidas. Não podemos perder do nosso ponto de vista o facto de estarmos a trabalhar com uma iniciativa a orçamento zero, e de Portugal ter continuado numa situação de grande contenção orçamental, tanto a nível das instituições oficiais como do setor privado, o que fez com que seja notório o esforço de todas estas organizações para a participação do evento. Para terminar, só queria dar uma palavra de grande apreço nosso à coordenação pela forma cordial e ativa com que sempre trabalhamos juntos e deixamos-nos, portanto, a nossa disponibilidade para daqui até ao fim do ano podermos vir a fazer qualquer coisa conjunta. Muito obrigado.
É que agradeço, foi um prazer ter trabalhado com a SECO e com a ADERMINHO também. Assidi.
Muito bom dia a todos. Partilho também convosco o gosto que foi trabalhar com esta comissão tão acessível, tão simpática, tão disponível e sempre com muita força anímica. E também é muito bom perceber que foi unânime, não é? Aqui todos os presentes puderam constatar isso mesmo. Do ponto de vista aqui do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, somos um instituto público que tem como missão a integração dos imigrantes em Portugal, tem também a temática da diversidade cultural e da integração de jovens em situações socioeconomicamente vulneráveis e a questão dos direitos humanos. Portanto, com todas estas vertentes, o que nós tentámos fazer, um pouco à imagem do que aconteceu com as outras entidades, foi adaptar os nossos eventos e as iniciativas que já tínhamos planeadas a esta temática. Aproveitámos também os nossos meios de comunicação, quer o programa de rádio, quer o programa de televisão, o próprio site, para dedicar algumas emissões a esta temática. Portanto, concretizando, nós, ao nível do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, lançámos um gabinete de apoio ao recenseamento no mês de março. Gostava de ter dados mais simpáticos para vos dar, não é um gabinete que tenha tido ainda uma grande procura, mas continuamos a divulgá-lo e no intuito de termos mais imigrantes interessados em perceber como é que podem participar e votar e exercer o seu direito de voto. A nível de parcerias, o ACIDI tem parcerias com praticamente todas as entidades que aqui estão presentes. Não me vou alongar, mas temos várias. Temos, por exemplo, com o Ministério da Educação, com a Direção-Geral de Educação mais propriamente, entregámos um selo da Escola Intercultural. Com a SIC temos várias iniciativas. Pertencemos também, tomamos parte ativa em vários planos, inclusivamente na Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo, nas redes sociais aqui de Lisboa. Mas mais concretamente e mais ligada aqui a esta temática, gostaria de realçar o projeto Engage Mentores, que temos em parceria com o GRACE, que é um projeto há aqui uma tentativa de angariar voluntários que são mentores para os imigrantes. Portanto, este é um projeto pioneiro que lançámos este ano, com resultados muito positivos. Temos já algumas dezenas de pares, portanto, o mentor e o imigrante. No fundo, o mentor tenta dar algum do seu know-how ao imigrante nas várias áreas em que ele sinta necessidade, quer na área do empreendedorismo, quer na área da procura de emprego, quer na área da cidadania, da procura de escola para os seus filhos, nos problemas de saúde. E, portanto, este é um projeto que lançámos este ano com algumas, portanto, um projeto pioneiro, mas já com bons resultados. Depois, a nível da... Também participámos em vários debates, várias conferências, tivemos ao nível do português para todos, português para língua estrangeira, como língua estrangeira, tivemos várias conferências. Mais concretamente, a nível do programa Escolhas, houve uma grande iniciativa no mês de verão, portanto no mês das férias, que é o comboio Escolhas. Portanto, não sei se conhecem o programa Escolhas, mas o programa Escolhas tem anualmente um grande evento que envolve um jovem de cada um dos projetos. Portanto, o programa Escolhas tem mais de 100 projetos espalhados por todo o país, localizados em bairros com alguma vulnerabilidade socioeconómica, e portanto foram escolhidos ao longo do ano, sempre com esta vertente, a partir do momento que nós soubemos, portanto conseguimos planear este evento na égide do ano europeu dos cidadãos, e pudemos realizar uma série de iniciativas para escolher os jovens que estariam presentes, um por projeto, os que estariam presentes no comboio de escolhas que se realizam em agosto. Houve uma série de iniciativas que tiveram sempre a ver com a temática em causa. Depois, por acaso eu até tenho dois filmes, mas se calhar já não temos tempo, pois não, Inês? Estamos um bocadinho apertados, pronto. Mas temos duas reportagens do programa Nós sobre o Comboio Escolhas, que reuniu então mais de 100 jovens, 50 monitores, percorreu todo o país, e houve sempre um concurso. Portanto, o leitmotiv foi sempre a questão da cidadania, havia um concurso permanente de informação que os jovens puderam estudar, e que foi muito interessante. Há já um relatório final sobre a iniciativa, e com resultados muito positivos. A nível da comunicação, como vos dizia, o programa Nós, que passa na RTP2 aos domingos de manhã, agora por acaso aos sábados de manhã, dedicou uma emissão ao ano europeu. Queria dizer-vos que as audiências não foram assim tão más. Enquanto estávamos aqui, tentei saber. Portanto, na estreia tivemos cerca de 60 mil espectadores, e depois nas repetições cerca de 75 mil. Anda na média das audiências do programa Nós, dado o horário. Há ali uma concorrência desleal com os programas infantis, enfim. Portanto, conseguimos cerca de 120 mil espectadores, já não é de menosprezar. Também o programa de rádio Gente Como Nós dedicou uma emissão, isto tudo no mês de outubro. É um magazine semanal na Antena 1, que passa às 9h30 de sexta-feira, e onde também esta temática foi alvo de desenvolvimento. Para além deste programa, tivemos outros, também participámos na sociedade civil em vários programas. O programa Escolhas também dedicou uma revista ao Ano Europeu da Cidadania, e portanto, dentro das nossas possibilidades, foi o nosso contributo. Muito obrigada.
Obrigada, Susana. E também muito agradeço. Estamos aqui, esta sala é a sala onde se reúne a Comissão dos Assuntos Europeus, pelo menos foi o que me disseram, e muito agradeço, nós estamos aqui na Casa de Todos os Cidadãos, não é por acaso, e para partilhar com a Comissão dos Assuntos Europeus, na pessoa aqui do Sr. Presidente, o Professor Paulo Mota Pinto, que muito amavelmente nos esteve a escutar, e agora vou passar a palavra.
Muito obrigado, queria começar por cumprimentar a todos, e queria realmente pedir desculpa pelo meu atraso, que se deveu a um motivo também europeu, a visita aqui a Lisboa do Presidente do Partido Popular Europeu, José Fedoli, uma reunião que teve lugar hoje de manhã, porque eu não pude sair antes das 10h30. Mas queria dar embora tardiamente, dar as boas-vindas, dizer que é com o maior gosto que a Assembleia recebe aqui as entidades que participaram no Ano Europeu e a Comissão Coordenadora ou as entidades coordenadoras. E realmente nós até gostaríamos que depois, se realmente estas intervenções ou estes relatos, pelo menos o resumo deles, for reduzido a escrito, for compilado, nós teríamos todo o gosto em receber isso e o farei circular pelos deputados membros da Comissão esse relato para porque penso que, enfim, o acompanhamento, ou pelo menos o conhecimento dessa matéria se integra também no âmbito das nossas competências, teremos todo o gosto nisso. Queria felicitar a coordenação em todas as entidades intervenientes, realmente é impressionante o número de iniciativas, eu vi aqui rapidamente, enfim, não em detalhe, mas iniciativas quase diárias, em alguns casos, em alguns dias, várias iniciativas, nos mais variados domínios. E queria dizer alguma coisa sobre a importância que me parece que estas iniciativas se revestem. Não só no ano de eleições, portanto, realmente o ano foi estendido para o ano de eleições, e originariamente não era o ano de eleições, mas, enfim, também não posso ignorar que é particularmente importante num ano em que, enfim, nós pensamos que a Europa está a superar uma crise profunda e uma crise que naturalmente faz despertar e fez despertar, e isso nota-se nas estudos de opinião, e também movimentos populistas, movimentos alguns anti-europeus. Eu penso que nós temos de realmente, agora no plano mais político, de verificar que o que fizemos nestes últimos anos não foi pouco. Nós conseguimos salvar, perante essa crise que abalou os alicerces do euro, conseguimos salvar o euro com a criação de uma série de instituições até que não existiam, mecanismos de estabilidade, fundos de estabilidade, enfim, talvez pudesse ter avançado mais rapidamente, mas há aqui um conjunto de condicionantes que resultam do facto disto envolver contributos dos Estados que não o tinham previsto e, portanto, realmente que... E também conseguimos, pelo meio, aprovar um novo orçamento, 2014-2020, que é importante, enfim, também, evidentemente, alguns gostariam que tivesse ido mais além, outros que tivesse ficado que houvesse menos verbas para alguns domínios, mas, enfim, este é um facto também. De tal forma que hoje nós não estamos a falar já da desagregação do euro, não estamos a falar, provavelmente, da saída de alguns países, ou de eventual, mas estamos a falar de eventual modo de conseguir restaurar uma nova normalidade, uma união bancária, para prevenir este tipo de... Portanto, penso que é muito importante, enfim, este tipo de iniciativas também para contrariar esse tipo de discurso populista, no fundo, que tem um efeito desagregador ou anti-europeu. Eu espero, aliás, que, por exemplo, o recente resultado do referendo suíço possa ter, em alguns países, pelo menos mais próximos, um certo efeito profilático, digamos assim. Esta é, pelo menos, a minha posição. Enfim, nós estamos muito longe. Felizmente, nós não temos um grande discurso anti-europeísta em Portugal, né? Salvo em algumas franjas, mas não temos muito representativo. E eu até diria que eu estava-me a lembrar, ao ouvir o relato destas iniciativas, do diagnóstico que há tempos li num livro que, aliás, apresentei, chamado A Europa Segundo Portugal, que fazia o historial da forma como a Europa era vista em Portugal ao longo da história. Enfim, numa primeira ideia, enfim, ainda antes da própria ideia da Europa, era mais a ideia de cristandade, em que Portugal se assumia como cabeça da Europa, até na expansão, não é? A uma segunda fase, que foi uma fase de descentramento, em que Portugal se realmente se viu fora do desenvolvimento europeu, isso muito claramente no século XVIII e no século XIX, a Europa era outro, digamos assim, não é? Isso era muitas vezes ainda se dizia, vamos à Europa, não é? Até uma fase mais recente, que é uma fase de integração plena, não é? Isso é uma fase que, aliás, se nota, a ver, de geração para geração, quer dizer, a geração mais nova que a minha é mais, lida com, a meu ver, lida com este tipo de direitos, com a liberdade de circulação, com a possibilidade de trabalhar aqui ou trabalhar noutro país, né, da Europa, de uma forma muito mais, até também por causa de desenvolvimentos tecnológicos e outros, permitem manter o contato, mas de uma forma muito mais natural do que a minha geração e, sem dúvida, do que a geração que me antecedeu. Portanto, realmente há aqui um caminhar no sentido da integração e do assumir a integração plena e o estatuto pleno de... não só no plano dos direitos, no plano do estatuto, mas também no plano fáctico, digamos assim, da percepção das pessoas individuais. E eu penso que este tipo de iniciativas, quer o ano europeu dos cidadãos, quer esta desmultiplicação em diversas iniciativas, sem dúvida que contribui para isso. E a meu ver, enfim, isso parte evidentemente da minha posição de europeísta. Se fosse anti-europeísta, teria outra posição, evidentemente, mas penso que contribui muito para isso. Eu queria também felicitá-los por isso. E, em particular, como disse no início, durante a crise, eu tenho dito, quando falo com colegas meus de outras comissões de assuntos europeus, ou deputados, de vez em quando em encontros interparlamentares, que em Portugal, mesmo durante a crise, não se assistiu, nós não tivemos, evidentemente, há algumas dúvidas, há algumas associações da Europa à austeridade, mas não tivemos diminuições significativas da adesão ao projeto europeu. Isto é, não tivemos, enfim, podemos dizer que é porque não temos uma alternativa suficientemente relevante, talvez, há essas interpretações, mas eu penso que é também pela assunção do estatuto de cidadãos europeus de pleno que queremos continuar a ser. Portanto, eu queria felicitar por, durante este período, que não é um período fácil, terem conseguido coordenar e levar a cabo todas estas iniciativas e desejar, no fundo, a continuação de um bom trabalho, porque o ano, enfim, foi prolongado, enfim, e, portanto, se nos quiserem fazer chegar a compilação deste tipo de iniciativas, eu tenho todo o gosto também em distribuir pelos deputados da Comissão de Assuntos Europeus e queria também, em nome da Comissão, portanto, no fundo, a nossa competência é acompanhar a participação de Portugal na Constituição Europeia. Acho que isto é um aspecto insignificativo também em Portugal e, portanto, queria felicitá-los por isso. Muito obrigado.
Muito obrigada eu. Sim, vamos fazer chegar essa nossa intenção em abril. Estará a avaliação feita e compilados todos os fichas de avaliação e será feito o nosso relatório. Só me resta agradecer imenso a todos e peço que passem a palavra dentro das vossas instituições todo o trabalho desenvolvido, dedicação, empenho e obrigada por este esforço adicional, que eu sei que estas reuniões não são fáceis. Quero agradecer mais uma vez ao professor Paulo Mota Pinto e esta breve ressonância que fez, agradecer à representação da Comissão Europeia e ao Manuel Romano pela abertura dos trabalhos e por esta análise do estado da arte da cidadania europeia e aqui um agradecimento especial ao João, foi muito mais do que um abraço direito e à Cristina, à Fernanda e à Susana por nos terem acompanhado na estrutura operacional. Muito obrigada a todos e pronto, uma boa continuação de atividades.